programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhei com carinho cada um de vocês que participa conosco através da Rádio Arca da Aliança 93.5, através da Rádio São José de Mafra 96.9, através da Rádio Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 FM, também através das Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville. Além de você que está nos acompanhando, queremos acolher aqueles que estão sempre nos ajudando, estão sempre aqui conosco, fazendo e dando vida a esse programa Vida Pastoral. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia.
Olá, Padre Gélio, olá, nossos ouvintes. Como de costume, né, sejam bem-vindos ao nosso programa Vida Pastoral, este programa que é a voz da Diocese de Joinville, aí no seu rádio, na sua web rádio, seja em qualquer local que você esteja nos ouvindo, de Joinville até a Serra. Então, fique aí conosco para saber o que acontece na nossa diocese, né? Diocese de Joinville.
Às vezes uma voz meio resfriada.
É o clima, é o frio.
Ah, nossa, que frio.
Mas ainda vai esfriar, eu tenho esperanças. Olá a todos os nossos ouvintes que acompanham a Vida Pastoral já há um tempo. Quero convidar vocês que estão ouvindo o programa pela primeira vez. Você sabia que o programa Vida Pastoral também está no YouTube e no Spotify? Procura Vida Pastoral lá nesses dois canais, que você pode escutar as edições do Vida Pastoral e essa também que vai estar lá logo logo.
Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. É muito bom estar com vocês em mais uma edição desse programa. Infelizmente, não está tão frio quanto a gente queria. Na verdade, está muito quente. Só está frio dentro do ar-condicionado, está muito calor. Espero que você não tenha sentido tanto calor quanto a gente sentiu nos últimos dias. E também espero que você esteja bem, né? Porque está uma onda de dengue. Pelo menos aqui em Joinville está um surto bem grande. Eu acho que em todo o estado está complicada a situação. E não custa a gente lembrar de que para a gente evitar e se cuidar, prevenir desse bichinho que é tão pequenininho e faz um estrago tão grande, basta a gente cuidar também, né? São pequenas atitudes e pequenas ações no dia a dia que evitam que esse bichinho inconveniente esteja próximo da gente. Olha, até rimou. Então, fica aí o recado no início do programa para esse alerta. E se você está dengoso, se você está com o vírus da dengue, o que eu desejo é melhoras. Que tudo fique bem, logo vai passar. A gente sabe que tem muitas pessoas e muitos diocesanos nessa situação, e o que a gente deseja é que passe logo. Por aqui ainda estamos intactos, que continuemos assim.
Sim. Mas falando em clima, né, na semana que vem, né, estaremos, se não esfriar o suficiente aqui em Joinville, semana que vem estaremos indo para Mafra, junto com boa parte aí da diocese.
Grande parte do clero
isso,
também,
do clero e mais alguns diocesanos que gostam, né, de acompanhar a Missa dos Santos Óleos, e óleos, né, não confundir com olhos, para esse momento importante, né, do que faz, de certa forma, faz parte aí da Semana Santa, né, não porque é da Semana Santa, mas porque cai nesse período, né, é encaixado nesse período, e daqui a pouco a gente fala mais sobre a Missa dos Santos Óleos, mas então, já que ele estava falando sobre clima, esperamos que em Mafra seja um pouquinho mais fresco do que aqui, mas também não para levar casaco, né?
Ah, já tô com o meu casaquinho pronto para levar.
Mas a gente vai trabalhar, vai correr a igreja de um cabo, né, de uma ponta a outra, e não vai dar tempo de usar o casaco.
Então possamos nós ir preparando nosso coração para acolher a palavra de Deus. Então você que tem a Bíblia próxima a você, ou quem sabe no seu celular, possa pegar no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 10.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, entramos com essa liturgia na Semana Santa. Entrar na Semana Santa simboliza entrar em Jerusalém, com todo o seu significado teológico. Por isso acabamos de ouvir o Evangelho de Marcos, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Triunfal porque Jesus é acolhido como rei. Embora a multidão acolhesse Jesus com alegria, mas, na verdade, de fato, ainda não sabem quem é verdadeiramente Jesus e nem a sua missão. Eles esperavam um rei semelhante ao sistema da época, com carruagens, súditos, adornos de pedras preciosas. Então, eis a primeira decepção. Ele entra montado num jumentinho, meio de transporte dos mais pobres. Inclusive, o jumentinho nem era de Jesus e nem dos discípulos, foi emprestado. Mostra com esse gesto e tantos outros que ele era um rei diferente e seu reinado é outro. Um reino de serviço, um reino de humildade. E já eles esperavam um Messias triunfante, como na concepção judaica. Jesus é acolhido com roupas e ramos pelo caminho onde passava. Porém, muitos deles se calaram ou depois ajudaram a gritar: Crucificam. Muitas vezes podemos nós louvar a Deus com os lábios, com mãos estendidas, comungamos na missa, mas também se calamos quando alguém fala mal de Jesus, da igreja. E ainda, nossas práticas não condizem como filhos de Deus, como irmãos de Jesus. Infelizmente, ainda também vemos parte de nossos irmãos, diante do clamor dos que sofrem, como nos fala a primeira leitura, em vez de escutar o clamor daqueles que sofrem, acabam também criticando e também condenando através de palavras. Portanto, é preciso cuidar de nossas palavras e atitudes, que elas não sejam de condenação, de julgamento, E muitas vezes de também acabar gritando, crucifica-o, de condenação das pessoas. Na liturgia também desse final de semana tem a narração da paixão do Senhor, segundo Marcos. Nós não lemos, como é o evangelho mais longo, nós só ouvimos, lemos, então, o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Através da paixão de Jesus, vemos todo o processo de condenação e morte dele. Nesses dois evangelhos, podemos perceber duas facetas de Jesus, o humano e o divino. Uma complementa a outra. Humano revelado na acolhida de Jesus em Jerusalém. Na narração da paixão, percebemos a grandeza de Deus que se revela na fraqueza humana. Possamos nós, durante essa semana, meditar, rezar, fazendo um exame de consciência a partir das personagens desses dois evangelhos, ou seja, de todo o Domingo de Ramos, percebendo, será que nossa atitude muitas vezes somos com os discípulos de Jesus? Será que muitas vezes poderíamos ser também como o burrinho? Porque alguns fazem uma meditação sobre essa personagem do próprio burrinho nesse sentido, né? Existe até uma mensagem tipo parábola sobre o burrinho. Mas a gente meditar principalmente nesse sentido a partir... Será que nossas atitudes é parecida com a de Pilatos, que lavou as mãos quando não nos comprometemos, não nos envolvemos, somos omissos? Também meditar a personagem dos sacerdotes do Sinédrio, quando condenamos outros. Ou até mesmo Barrabás. Ou seja, embora nós cometemos erros e atos ilícitos, muitas vezes são acobertados e aqueles que são inocentes acabam pagando por nós. Também a personagem dos soldados e tantos outros. Possamos nós, então, durante essa Semana Santa, buscar rezar mais, contemplar mais as personagens e tudo aquilo que vai envolvendo mais Jesus. Se você tiver a oportunidade de buscar a confissão, quem sabe você ainda não buscou, não perca a oportunidade. Quem sabe a tua paróquia vai ter mutirão de confissão, o seu pároco está atendendo ainda na sua paróquia, possa também não perder essa oportunidade. Mas a gente rezar com a liturgia. Então, você mesmo que talvez não possa ir participar das missas durante essa Semana Santa, mas você possa rezar com a liturgia. Mas não perca a oportunidade de participar na sua comunidade de modo especial no Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado. E ainda celebrar com alegria também o Domingo de Páscoa.
Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui. Mesmo assim, venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem. Cristo Salvador chegando está, coroado ele vem, adorado ele vem. Já não se calam e proclamam sem cessar, hosana. Se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro.
O seu reino não pertence aqui. Mesmo assim, venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem,
coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória.
glória, toda realeza, Cristo Salvador chegando está. Sem cessar, Hosana. Hosana, 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 Hosana.
Na celebração de Domingo de Ramos, também temos uma coleta especial em prol, ela é chamada a coleta da Campanha da Fraternidade. Embora muitas vezes algumas pessoas acabam criticando, então, através das redes sociais, através de vídeos, mas você sabe qual a importância que tem a Campanha da Fraternidade? Aonde são utilizados os recursos que... da coleta que vai de cada comunidade. Ele vai para um fundo nacional. Então, a diocese recolhe, na verdade, 40% vai para o fundo nacional e 60% fica para um fundo de solidariedade diocesano. Eduardo, o que seria esse fundo diocesano de solidariedade?
Bom, quem acompanha aí o site da diocese de Joinville talvez já está por dentro, né? Quem acompanhou a live, né, da campanha, do seminário da Campanha da Fraternidade também está por dentro. Mas é importante a gente frisar aqui, né, no nosso programa, e principalmente explicar, né, para os nossos ouvintes, desmistificar um pouco essa coleta que acontece nas celebrações desse final de semana. Mas respondendo como o padre, né, questionou, o recurso que fica aqui em Joinville, na diocese de Joinville, ele tem uma característica própria, né? Que ele é administrado pela Associação Diocesana de Promoção Social. E justamente essa semana teve aí a primeira entrega, digamos assim, dos recursos para entidades e paróquias que inscreveram projetos para receber esse recurso. Mas, de um modo geral, né, todo esse recurso coletado nessa coleta da Campanha da Fraternidade, ele deve atender a projetos que executem ações relacionadas ao tema da Campanha da Fraternidade, né? Seja aquele recurso que fica na diocese ou recurso que vai também para a CNBB em nível nacional. Mas para que dizer tudo isso, né? Para reforçar que esse gesto que a gente faz na celebração desse Domingo de Ramos é um gesto concreto nosso, manifestando o nosso compromisso com a Campanha da Fraternidade, né? Com o tema da Campanha da Fraternidade. A gente sabe que o nosso dízimo, ele já tem uma dimensão caritativa e, né, por exemplo, na nossa diocese, tudo aquilo que é partilhado através do dízimo ajuda também a Adprós de alguma maneira, ajuda outras ações sociais, né? mas a coleta do Domingo de Ramos, ela especialmente compõe esse fundo, que tem outras receitas também, né? Mas que contemplam alguns projetos que, por um acaso, essa semana receberam seus recursos.
É como se fosse um plus, assim, né? Isso. Todos os meses você vai lá, partilha seu dízimo, contribui com projetos sociais, mas nesse dia, em especial, contribui mais um pouquinho.
E por que que só agora, um pouquinho antes do Domingo de Ramos, foi, então, a gente vai ver uma lista aqui de entidades que receberam parte desse fundo? É porque nós procuramos, como diocese, se adaptar a nível de Brasil. Então, a nível de Brasil já tem o Fundo Nacional de Solidariedade. E como diocese, o fundo foi criado mais recente, foi feita toda uma comissão, inclusive eu faço parte dessa comissão avaliativa também dos projetos. Então, a gente analisa projeto por projeto. Então, passou tudo por por uma organização dentro da DIPROS, por editais, então demora para fazer o edital, para as pessoas concorrerem também, vamos dizer assim, a essa ajuda que o Fundo Diocesano dá também, para que a gente conseguisse fazer o repasse para essas entidades e paróquias agora recente. Então, aquilo que você vai contribuir agora nesse final de semana, sábado e domingo, na sua comunidade, ele vai ter um outro momento de repasse. Na verdade, vai ser dividido em duas vezes. Ainda um esse ano e outro, talvez, provavelmente, no ano que vem, de repasse para ajuda para essas entidades.
No caso, os projetos que a gente vai falar agora, né? Foram 10 projetos contemplados nessa leva, digamos assim.
Nesse edital?
Nesse ponto que eu ia chegar. Que, na verdade, corresponde a um edital que foi aberto ainda no ano passado, né?
Que tem a ver com a coleta do ano passado.
Exatamente. E daí, como o padre já comentou, o desse ano, posteriormente, vão ser abertos outros editais para outras inscrições e assim por diante, né? Tomar como um caminho mesmo, né? Com agenda, calendário, prestação de contas, tudo bem direitinho, mas que ajuda tantos projetos. E a gente vai ler e explicar um pouquinho... para você também saber, né, para onde, o que que você está ajudando, o que que você colabora.
Porque, então, até porque a maior parte do recurso fica na diocese, né,
exato.
60%.
Então, a gente vai ler um pouquinho aqui resumidamente, óbvio, porque os projetos são grandes, né, enfim, tem uma carga maior, mas a gente vai ler só um resuminho para tentar explicar um pouquinho desses 10 projetos contemplados com o Fundo Diocesano.
Já, acho que antes de apresentar até os projetos, vou falar de como funcionou esse edital, um aspecto muito importante. A questão de valor limite do projeto, né? Então, lá no edital, previa que cada projeto tinha que detalhar no que ia gastar, no que não ia gastar, né, etc. Prevendo um limite máximo de R$5.000. E cada um desses projetos, né, dentro aí da análise desse comitê gestor, aprovou que todos os 10 projetos recebessem o valor máximo de R$5.000. Então, aí você já vai calculando na sua cabeça aí o que que R$5.000 representa diante de algumas iniciativas que foram aprovadas, né?
São tão belas as iniciativas e necessário ajuda para essas entidades ou paróquias, para esses projetos, vamos dizer assim.
Porque às vezes R$5.000 é só para começar o projeto, porque a gente sabe que, de fato, para manter alguns desses projetos funcionando, precisa de muito mais recurso, né?
Com certeza, né? Aí já a própria entidade já procura, por meio de doações, por meio de outras campanhas, mas agora essa ajuda, então, através ali da campanha da fraternidade, através do fundo, também vai dar um gás, vai dar um up, vai ajudar, então, essas entidades.
Então, para começar, o primeiro dessa lista é o projeto Despertar para Transformar, que a Associação Beneficente Renascer, o Lar Renascer, tem como objetivo equipar a instituição com cadeiras para melhor desenvolver as atividades pedagógicas, visando, então, a promoção humana do público atendido.
Então, para quem não conhece, o Lar Renascer é ali das Irmãs Carmelitas, Mensageiro do Espírito Santo, e que acolhe mães gestantes em situação de risco, né?
O segundo projeto a receber o fundo diocesano é o projeto regulamentar da Comunidade de Inclusão Eis-me Aqui. Esse projeto visa regularizar o imóvel para obtenção de alvará de funcionamento da Prefeitura de Joinville.
Para quem não conhece, o Eis-me Aqui é uma comunidade que acolhe através, então, da Casa de Levi, é ali próximo à paróquia São Judas, que acolhe pessoas em situação de rua. E, então, esse projeto visa ajudar nesse sentido da obtenção de alvará para o funcionamento do próprio local, né?
Terceiro projeto contemplado é o Projeto Saúde, um Bem para Todos, que é da comunidade terapêutica Essência de Vida. E o objetivo é adequar a sala de enfermagem com móveis e equipamentos que atendam às exigências e demandas de armazenamento de medicamentos para os acolhidos lá na comunidade.
Então, a comunidade terapêutica Essência de Vida acolhe principalmente dependentes de droga e álcool e ajuda muito, então, nessa acolhida desses jovens e adultos.
Projeto Conviver, da Fundação Padre Luiz Facchini. Esse projeto, Pró-Solidariedade e Vida, tem como objetivo a troca do telhado do refeitório, melhorando a qualificação e desenvoltura do trabalho da Fundação.
Talvez muitos de vocês já conhecem a Fundação Padre Luiz Facchini, e quanto acolhe crianças e ajuda tanto também, vamos dizer, nessa promoção humana daqueles que são os mais necessitados.
Projeto Cuidador da Pessoa Idosa, da Paróquia São Francisco de Assis, de Jaraguá do Sul. O objetivo é capacitar indivíduos de famílias em vulnerabilidade social para inserção no mercado de trabalho, através do curso livre de cuidador da pessoa idosa, contribuindo efetivamente para o processo de autonomia econômica dessas famílias.
Esse aqui é um projeto da Paróquia São Francisco de Assis, também para quem nunca foi na paróquia, é uma paróquia próxima à Vegue ali, né?
Logo entrando, chegando em Jaraguá, na região de entrada da cidade, né?
Isso.
O outro projeto aprovado, então, é o projeto Grupo Luluzinha, que é da paróquia São Judas Tadeu, aqui de Joinville. E o objetivo dele é proporcionar às puérperas, em situação de vulnerabilidade social, acesso ao enxoval aos recém-nascidos.
Então, a paróquia São Judas Tadeu, no bairro Itaúm, tem essa iniciativa de estar ajudando de modo especial as mães que não têm condições e ajudar a montar o enxoval para os recém-nascidos, né?
Projeto Padaria Comunitária Pão Nosso, da paróquia São Miguel Arcanjo, do Paranaguamirim. O objetivo é adquirir insumos para os produtos de panificação, seja para o aprendizado dos alunos ou até para vendas que geram rendas para estes mesmos alunos.
Paróquia São Miguel Arcanjo é dito Paranaguamirim, mas também é conhecido sempre no Estevão de Matos, né? Então, o quanto também tem pessoas carentes em toda aquela região, Estevão de Matos, Jardim Edilene, e por isso esse projeto ajuda muito a todos ali ao redor também, além do pão que é gratuito, mas a dignidade de uma profissionalização também de um trabalho, né?
O próximo projeto é da Pastoral Antialcoólica da Diocese de Joinville, adequação anexo salão principal forro PVC. O objetivo do projeto é forrar o salão principal da sede da pastoral, garantindo que o local seja isento de calor excessivo e ruídos oriundos do telhado metálico, tornando o ambiente ideal para reuniões de autoajuda ou decisões importantes que auxiliem os dependentes químicos e seus familiares.
Então, talvez você conheça esse projeto tão importante que é a pastoral antialcoólica, essa pastoral tão importante que é a pastoral antialcoólica na sua paróquia, mas eles têm uma sede. E daí, para que lá possam dar formações, se reunir, e essa sede, então, fica no João Costa e ajuda ali reformar e ajudar referente a esse salão, né?
E fechando a lista dos aprovados, né? São, na verdade, isso aqui são duas etapas, né? Então, são dois projetos que foram contemplados, mas que são etapas subsequentes, digamos assim, que é o projeto Tata Endi, que é um projeto da pastoral indigenista e tem o objetivo de instalar energia solar em duas construções coletivas que fornecerão iluminação, pontos de recarga de celular e também para alguns eletrodomésticos.
Então, uma comunidade indígena onde que necessita daquilo que é mais básico, necessita de água, mas necessita muito de eletricidade também. e por isso esse projeto vai ajudar muito a essa comunidade indígena que fica na região da Serra Dona Francisca.
Enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava lembrando, né, padre, tem quando a gente vê essas polêmicas, né, esses comentários maldosos que a gente vê em redes sociais sobre essa coleta da campanha da fraternidade, que as pessoas falam, ah, não é para doar na coleta da missa, você pega o seu dinheiro e doa para uma instituição de caridade. É uma opção, ok, mas o que a gente está também tentando mostrar aqui é que se você doa na coleta da missa nesse sábado e domingo, esse recurso é destinado para a gente, né, no caso da Diocese de Joinville, para a DPROS e em nível nacional para a CNBB, e além de ter todo um critério, né, rigoroso para a distribuição do recurso, também faz parte desse processo a fiscalização e o acompanhamento. Porque às vezes a gente doa, né, igual tantas vezes pessoas que batem na porta da nossa casa e a gente doa na boa fé, mas a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com esse recurso. Da mesma forma, a gente pode doar para instituições que a gente conheça, mas a gente também não consegue acompanhar de perto o que essas instituições estão fazendo com o recurso. Diferente do que a DPROS e a CNBB fazem, né? Todo esse recurso que é repassado via DPROS e via CNBB, é necessário que as entidades façam prestação de contas, né? Os próprios membros da diretoria da DPROS vão até essas entidades beneficiadas acompanhar o trabalho, conhecer o que está acontecendo. Então, tudo isso para aumentar essa credibilidade e você ter consciência de que o recurso, né, essa partilha que você está fazendo, ela está sendo bem aproveitada, né, não está sendo desvirtuada no meio do caminho. Então, acho que é um pouco disso tudo que a gente quer ajudar a esclarecer para você fazer sem medo essa sua oferta na missa desse final de semana. E a gente sabe que a Diocese de Joinville ela é muito generosa nesses momentos, né, Padre Gélio?
Com certeza. Não só nessa coleta da campanha da fraternidade, que o ano passado ajudou muito também a Diocese, ajudou a nível de Brasil, mas outras campanhas. E falando nisso, na outra semana tem uma outra campanha que é dos lugares santos, né? Então a gente vai estar falando semana que vem.
Tem que falar hoje porque senão já vai ter passado o programa.
Isso, é melhor já falar hoje também, mas vai para os lugares santos. Ah, o que é esses lugares santos? Então, de modo especial, vai para todas as cidades que compreende onde Jesus propriamente viveu. Seja Jerusalém, seja Belém, mas propriamente ele é administrado para que possa ajudar lá as igrejas, então, que são cuidadas pela Igreja Católica, porque existe lá três religiões convivendo ao mesmo tempo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, e muitas das igrejas são cuidadas também pela Igreja Católica. Então ela sobrevive muito também do turismo. E agora vocês sabem que diante da guerra que está acontecendo de modo especial na região de Gaza, tem influenciado e não tem mais ido turistas para essa região. Mas independente da guerra, existem belíssimos projetos que são realizados pela Igreja Católica de escolas, que são mantidas por essas ajudas que vêm de todas as igrejas do mundo inteiro para, de modo especial, nesse dia, que é na sexta-feira santa. Então, geralmente, após o beijo da cruz, você já pode fazer, então, essa doação. Então, é um gesto universal. Se o dízimo é um gesto que vai mais ajuda a sua comunidade, ajuda a paróquia e ajuda a diocese, no caso, a manter as suas estruturas, agora, de modo especial, a coleta da campanha da fraternidade ajuda a nível nacional, mas também diocesano, já essa coleta ela vai integralmente, essa coleta dos lugares santos, que é na Sexta-feira Santa, ela vai integralmente para a administração dos freis capuchinhos que cuidam desses lugares santos, então toda a região histórica onde Jesus viveu, né?
E também para você, né, que a gente está falando aqui de doações monetárias, né, mas você que entre em contato com a gente para doar algum objeto, alguma É, às vezes procuram a gente pra doar colchão, cama, cobertor, roupas, né? Logo chega o inverno e você não sabe pra quem doar. Ou você pode procurar a sua paróquia, né? Que essas doações são direcionadas para as pessoas que mais precisam, mais próximas do seu bairro, da sua comunidade. Ou também você pode procurar a ADPROS, que, né, faz todo esse serviço social aqui pela diocese. Então, lá no nosso site e no site da ADPROS tem os contatos certinhos para vocês conseguirem entrar em contato com a gente e também para fazer a sua doação de forma mais correta, né?
Estamos vivendo esse tempo de quaresma e nos convida, então, de modo muito especial, a caridade, a partilha, a gente chama a caridade também de esmola, então faz parte dos aspectos que é o jejum, a esmola, que é a caridade, e também intensificar a nossa oração.
Só complementando, eu acho que daí, não sei se é algo só meu, mas muitas vezes a gente ouve a palavra esmola, e às vezes vem com um tom de negatividade, né? Não como um tom de caridade, mas sim como algo ruim,
pouco,
precário.
Pequeno, né?
E não como algo bonito, igual a caridade. Mas na verdade é isso que quer dizer também, né, padre? Esse cuidado com o próximo.
Isso, com certeza. A esmola não é um desencargo de consciência. Eu não estou dando aqui só por obrigação ou só para que a pessoa saia do meu lado e pare de pedir. Mas então a esmola é esse gesto realmente que brota do coração, de partilha, porque Deus me dá tanto e eu partilho. Então, de modo especial, às vezes a gente não sente essa segurança para ajudar alguém que está no semáforo ou na rua pedindo. Mas a gente pode estar ajudando tanto através então de entidades, como já foi falado, e agora de modo tão especial através da campanha da fraternidade e também da coleta dos lugares santos.
Notícias da Diocese.
Começando o quadro de notícias de hoje, dizendo que é hoje a Jornada Diocesana da Juventude. Então, você que está ouvindo o programa na parte da manhã, à tarde, 1h30, a gente se encontra no Santuário Senhor Bom Jesus, em Araquari, para mais uma Jornada Diocesana. Então, o tema deste ano é Aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar, retirado da mensagem do Papa Francisco para a JDJ desse ano. E a programação conta com animação, com o Ministério Tempo da Graça, missa presidida pelo Padre Hugo, que é o assessor eclesiástico do setor juvenil, momento de espiritualidade, oração, adoração, assessoria e muito mais. Então, se você não estava preparado para ir, ainda dá tempo. Então, eu espero encontrar vocês lá. Nós da assessoria estaremos, Padre Gélio também estará no santuário em Araquari e nos encontramos na JDJ.
Temos uma... Dá para contar, padre? Temos uma surpresa, um sorteio surpresa?
Uma surpresa.
Pode dar um spoiler?
Spoiler. Vai ter um sorteio, então, para uma grande festa chamada Genfest, que acontecerá em Aparecida. Então, você que vai participar da jornada, você vai poder participar desse sorteio de modo especial. E nesse sorteio está incluído, então, a inscrição do encontro e também a hospedagem no hotel para participar desse evento de jovens, que é um evento não apenas nacional, mas é um evento internacional de juventude.
E é a primeira vez que esse evento vai acontecer aqui na América Latina, né? Não só a primeira vez no Brasil, como na América Latina.
Mas então você, jovem, que está nos escutando, durante a JDJ, vamos aí passar mais detalhes de como vai ser esse sorteio, quem que pode participar, quem que não pode, como que faz para participar. E você que só nos escuta aqui pelo rádio e não vai estar na JDJ, fique ligado aí nas redes sociais da Diocese, que depois também tem mais detalhes de como participar. Mas você que estiver lá presencial pode conversar com a coordenação do Movimento Focolares, que eles vão explicar tudo certinho como que é, inclusive o Genfest, quais são os objetivos, como é que faz para de repente ir, se eu ganhar, né, o sorteio, como é que faz para ir. E não lembro se o padre falou, né, mas são para duas pessoas. Então, você que é jovem, tem até 35 anos, participa de um grupo de jovens, fique atento.
Isso, 18 a 35.
Isso, é, eu chutei só o de cima, né, porque pra baixo ali, mais ou menos, a gente já sabe a idade do jovem.
É, precisa ser maior de idade pra poder ir, né, e participar do sorteio, e é isso. Mais novidades aí em breve lá no JDJ. Então você que é pai, mãe, vô, vó, tio, tia, e quer um jovem mais perto de Deus, mais perto da igreja, então já convida ele pro JDJ e... Por que não pro GenFest também, né? Mas agora a gente vai falar sobre a programação de missas presididas por Dom Francisco, agora no Domingo de Ramos e também no Tríduo Pascal. Neste final de semana, a gente celebra o Domingo de Ramos e, na sequência, a gente dá início à Semana Santa. Para celebrar esses momentos tão importantes para a fé católica, Dom Francisco irá presidir algumas missas lá na Catedral São Francisco Xavier. Então acompanhe a programação em que o Dom participará. Amanhã, Domingo de Ramos, a missa com o bispo será às 10 horas da manhã. Na quinta-feira, dia 28, a celebração será às 19 horas. Dia 29, sexta-feira santa, Dom Francisco estará presente na celebração da Paixão do Senhor às 15 horas e também na Via Sacra às 18 horas. No sábado santo, dia 30, Dom irá presidir a missa da Vigília Pascal às 19. E no domingo de Páscoa, dia 31, a missa será às 10 horas, presidida por Dom Francisco. Então, para você dar uma olhadinha na programação, você acessa o nosso site para ver certinho esses horários. E também todas essas participações do Dom Francisco serão transmitidas pelo nosso Facebook também.
É importante, talvez nesse período, você ficar atento aí nos horários de missa da sua comunidade, né, habitual, porque algumas paróquias e comunidades podem fazer pequenas alterações, né?
Fazer uma programação, às vezes, até paroquial, na matriz.
Isso, ou porque como a missa da Vigília Pascal ela é um pouco mais extensa, às vezes pode ser que a celebração não comece no horário tradicional, comece um pouquinho antes. Então fique atento aí para ter certeza que você vai chegar no início da missa.
Ou até mesmo, por serem celebrações, né, tão importantes para nossa igreja, às vezes o padre quer... estar presente e presidir missas em todas as comunidades da paróquia. Então, dá uma alteraçãozinha aí pra conseguir encaixar todo mundo nessa lista e todo mundo poder participar. Então, no site da Diocese você encontra missas de algumas comarcas. Acho que tem de todas as comarcas da nossa Diocese. Então, dá uma olhadinha lá pra conferir.
Curso Digna Celebração dos Sacramentos está com inscrições abertas. E mais uma vez voltamos a falar sobre essa formação que acontece durante todo o ano, né, na nossa diocese, para deixar cada vez melhor essa experiência de receber os sacramentos, né, na nossa igreja. E por isso, aqui na diocese, a gente tem essa formação que prepara esses profissionais que atuam nas celebrações, sejam as áreas de decoração, fotografia, filmagem, canto, música, cerimonial e outras funções. E também, né, toda essa equipe que trabalha nessas celebrações dos sacramentos. E também tem como foco, e essa formação também tem como foco os integrantes da pastoral familiar, principalmente aqueles que atuam junto à catequese de noivos e os membros da comunidade que auxiliam na liturgia dessas celebrações. Em 2024, o curso acontecerá em 7 datas e em locais variados da nossa diocese. Para participar, é necessário que o profissional faça uma inscrição prévia. Essa formação tem um custo de R$ 15,00 e dá direito ao material de formação, né, e à carteirinha de credenciamento. O formulário de inscrição você encontra no site da Diocese de Joinville. E no dia último, dia 18, aconteceu a primeira formação já, que foi na paróquia São José Operário. E a próxima também vai ser na paróquia São José Operário, no dia 15 de abril, 7:30 da noite.
De 12 a 14 de abril, acontece uma formação sobre o ofício divino das comunidades, história, teologia e celebração, promovido pela Rede Celebra do Núcleo de Joinville. Essa formação será na comunidade São José, da paróquia São Luís Gonzaga, no Itinga, em Araquari. A programação tem início no dia 12, sexta-feira, às 18 horas, e encerramento no domingo, às 12 horas, com o almoço. Haverá hospedagem nas casas das famílias da comunidade para quem necessitar. A assessoria será da irmã Penha Carpanedo e a inscrição é de R$ 50,00. O pagamento pode ser feito via Pix. Mais informações no site da Diocese.
Retiro Diocesano do GBR. No dia 28 de abril, um domingo, acontecerá o Retiro Diocesano do Grupo Bíblico de Reflexão. O tema central será Querigma e a assessoria do retiro será com o padre Adalberto Donadelli Jr. O Retiro Diocesano do GBR acontece na Comunidade Católica Arca da Aliança, no bairro João Costa, com início às 8 horas e encerramento às 16. Então, para participar do retiro, os interessados devem preencher um formulário de inscrição online e realizar o pagamento da taxa de R$ 30,00. Mais informações e todas as outras notícias aqui que a gente já falou, você acessa no site da Diocese, diocesejoinville.com.br.
E para fechar de vez, né, as nossas notícias, vamos só reforçar a informação sobre a Missa dos Santos Óleos, que acontece nessa próxima quarta-feira, dia 27 de março. A gente já comentou no começo do programa, mas reforçamos aqui, né? Então, essa celebração será lá em Mafra, na paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida. Padre Gélio, Missa dos Santos Óleos e Espiritualidade do Clero, o que o senhor tem a dizer para a gente?
Lembrar que é um momento importante onde, primeiramente, cada diocese tem um dia específico. Tem diocese que faz na quarta, tem diocese que faz na quinta de manhã, que é o modo ordinário, é quinta de manhã, é também chamado Missa do Crisma, né? E também tem diocese que faz na terça, então eu vou falar que Curitiba, por exemplo, vai fazer na terça-feira. Nós geralmente fazemos na Diocese de Joinville na quarta-feira, então à tarde esse momento de espiritualidade é com padres e diáconos, e a gente sempre traz alguém. Esse ano então vai ser o Frei Sidney, que é um frei capuchinho e tem vários livros escritos, vai trabalhar um momento de espiritualidade conosco. E depois, esse momento, vamos dizer, de renovação das promessas sacerdotais que acontece nessa missa. Então, o quanto é importante essa missa chamada Missa dos Santos Óleos. Além dos óleos que são, então, abençoado ou consagrado, porque o do Crisma ele é consagrado, nós temos esse momento importante de renovação do sacerdócio, né?
E neste ano a missa começa às 19 horas, então para você que quer ir ou quer acompanhar, já anota aí o horário, que normalmente é 7h30, né? Mas esse ano vai ser às 7 horas. E também, se você quiser ver ao vivo a transmissão, será pelo YouTube da Diocese.
Aniversariantes da semana.
Começando a nossa lista de aniversariantes da semana, no dia 24 de março, comemora mais um ano de vida o padre Alírio, ele que é da Fraternidade Mariana do Coração de Jesus. No dia 25, comemoram mais um ano de vida o padre Evandro e o padre Wilson. No dia 28, o padre Antônio, missionário em Juína, comemora mais um ano de vida. E no dia 29, o padre Paulo César Segala, famoso Padre Paulinho, comemora mais um ano de vida. E no dia 25, o diácono Sebastião comemora mais um ano de ordenação.
Parabenizamos então os padres e diáconos que celebram o dom da vida, também da sua ordenação. Mas você que está nos acompanhando e reza conosco, e você que está no aniversário então de nascimento, o aniversário de matrimônio, que Deus abençoe a você e sua família. Conceda muita saúde, paz e felicidade.
E agora, indo pro quadro, né, de Santos da Semana, não vou nem dizer novo quadro, porque já não é mais novo. A gente já está há mais de um mês com ele, então não é mais novo. E começando, né, neste dia 23, é dia de São Turíbio de Mongrovejo. Bispo corajoso.
Eu já achei que ele tinha alguma coisa a ver com coroinha e acólito, que era o Turíbulo, né? Mas é.
Ai, Eduardo!
São Turíbio, né?
Ai, já que já fez a piadinha, continua pro próximo.
Muito bem, então dia 24. Temos o dia de Santa Catarina da Suécia, patrona das virgens e intercessora contra o aborto.
No dia 25 de março, a gente celebra o dia da Anunciação do Senhor. Então, foi o dia em que Maria deu seu sim para ser a mãe de Jesus.
No dia 26 é dia da Beata Madalena Caterina Morano, Virgem das Filhas de Maria Auxiliadora.
Dia 27 temos dia de São Ruperto, ou Ruperto, o corajoso e memorável bispo de Salzburgo.
No dia 28, dia de São Sebastião Peuxar, ele que é fundador da Congregação das Servas do Sagrado Coração de Jesus.
E dia 29 é dia de São Ludolfo, da Ordem Premonstratense, e um exemplo de zelo pela Igreja.
Com certeza, se o Eduardo fosse procurar, nós na Diocese não temos nenhuma comunidade com esses santos aqui listados nessa semana.
Tão difícil, essa semana deu trava-língua do começo ao fim. Parabéns para a Júlia que acertou o Premonstratense de primeira.
Eu dei uma ensaiadinha antes aqui, quietinha, mas muito obrigada.
Nosso programa então está chegando ao fim e antes de dar a benção final, passo a palavra a Júlia, Carol e ao Eduardo para o seu recadinho final.
Agradeço a todos que acompanharam o programa Vida Pastoral e assim como a Carol já falou no início do programa, o Vida Pastoral também está presente no YouTube da Diocese, então você pode acompanhar essa edição e outras, né, que já aconteceram também, mas também pelo Spotify, é só procurar por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville. E até semana que vem.
Obrigada a todos que acompanharam o Vida Pastoral. Então, se você ver a gente essa semana no JDJ, na Missa dos Santos Olhos ou em qualquer outro lugar, dê o seu oi pra gente, fala que escuta a gente na sua plataforma, na sua rádio, web rádio, e dê o seu oi. Infelizmente, né, você só conhece a nossa voz, né, você vai ter que escutar a gente falar. Mas dá pra procurar a gente também nas redes sociais e saber quem a gente é também.
Se a gente tiver com alguma câmera na mão,
normalmente é mais fácil.
É mais fácil, sim. Então é isso, até semana que vem, até o próximo programa Vida Pastoral.
Obrigado a todos que acompanharam até aqui, aturaram essa voz estragada no programa de hoje. Espero que semana que vem esteja consertada, mas então fiquem todos aí com uma ótima Semana Santa, vamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. E é isso, até semana que vem aqui no programa Vida Pastoral.
Agradecer então a todos que rezaram conosco, pedir a bênção sobre você, sobre sua família, sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.